Fala galera, muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estão assistindo. Está no ar mais uma edição do nosso podcast sobre futebol. Chegamos à edição 14. Eu sou Paulo Rogério, arroba PauloRogério98 lá no Twitter. E essa semana o programa está um pouquinho diferente, a gente vai dar um foco especial na Champions League, né? Porque é semana de estreia da competição tão aguardada, tão querida. E hoje eu estou aqui com os amigos Gustavo, Henrique e Nicolas. Podem se apresentar aí, rapaziada.
Opa, fala aí galera, aqui é o Gustavo Laurindo. Para quem quiser me seguir lá no Twitter, arroba Gus Laurindo, falo sobre futebol e reclamo da vida também.
Fala galera, aqui quem fala é Henrique. Um abraço para o Júlio Velasco, que faltou em mais um programa. Mas é isso, a gente segue, Júlio. Abraço.
Fala rapaziada, aqui é Nicolas Franco. Finalmente o treinador decidiu colocar Nicolas e Gustavo no mesmo time. Dá para jogar junto sim, vamos provar que entrosamento tá forte, Gustavo. Prazer fazer pela primeira
Isso
vez o
aí, tamo
podcast com
junto,
você.
prazer, mano.
Tamo junto e vamos que vamos.
Isso é um feito especial, né? Mas enfim, vamos, como eu disse, essa edição vai ser um pouquinho especial, né? A gente vai focar um pouquinho na Champions League, um pouquinho não, focar totalmente na Champions League. Então, nesse programa a gente não vai ter aqueles quadros, né? Que é o par ou ímpar, e a gente também não vai trazer destaques da semana. A gente separou o programa inteiro para falar da volta da Champions League, da estreia, que amanhã, terça-feira, dia 20 de outubro, vai começar novamente, né? E a gente vai falar um pouquinho dos grupos, da rodada, e queria começar não necessariamente pelo dia de amanhã, mas começar pelo grupo A, né? A gente vai falar aqui os integrantes, vai falar os confrontos dessa rodada e debater um pouquinho. Vai lembrar que no grupo A a gente tem Atlético de Madrid, Bayern de Munique, que é o atual campeão, Salzburg e Lokomotiv. E os jogos desse grupo vão acontecer só a quarta, né? A gente começa com Bayern de Munique e Atlético, já de cara, né? Os dois franco favoritos para o grupo. E o outro jogo, obviamente, é o Salzburg contra o Lokomotiv. E aí, rapaziada, o que vocês estão esperando do grupo, desses confrontos? Alguma surpresa, zebra? Vocês acham que vai dar a lógica? Digam aí.
Então, cara, o que se espera é basicamente Bayern e Atlético passando, né? E quem sabe o Lokomotiv e o Salzburg atrapalhando alguma coisa. O Salzburg provavelmente vai ser o time que ele vai estar participando, só para a gente ver os bons jogadores jovens que ele tem, que vão ser vendidos na próxima janela de transferências, que é basicamente essa a função dele na Champions. E é isso, no geral, cara, vai ser Bayern e Atlético disputando a liderança. Agora o Atlético um pouquinho mais, quer dizer, com o centroavante que precisava, que é o Suárez, né? Mas perdeu o Thomas Partey, então ficou um pouco mais fraco no meio, mas no ataque já ganhou, que era o que precisava. E o Bayern com praticamente o mesmo 11 da temporada passada, só perdeu uma outra peça no banco ali, né? Mas no geral ainda é o time forte favorito dessa Champions, um, dois pelo menos. Então
Para
é
mim, o
isso, não
Bayern
sei muito o
deve
que
ser o
dizer
primeiro
além
desse
disso.
grupo aí. Não vou dizer com tranquilidade, porque é muito forte, porque como o Bayern e alguns outros times aí teve aquela fase da Champions League, né, por conta do coronavírus lá em Portugal, ganhou, foi até a final e poucos dias depois, 15 dias praticamente, né, teve que já estrear no seu campeonato. Né, então pode ser que o físico aí nessas primeiras rodadas da Champions não esteja ideal. Mas é o favorito, sem dúvida, desse grupo. O Atlético de Madrid pode ser o segundo, com certeza, né? Acho que vai ser. E o Salzburg e o Lokomotiv Moscou brigando para ver quem vai para a Liga Europa, né? Vai que tira um pontinho ali, sei lá, do Atlético, do Bayern, tem que somar mais pontos, aí vai para a Europa League. E essa é a briga desse grupo, que é bem imprevisível.
Pois é, eu tenho uma opinião bastante parecida. Um grupo com duas forças destacadas, que naturalmente vão tirar ponto um do outro. A partida dessa semana vai ser na Allianz Arena, né, na casa do Bayern, é favorito para o jogo. Quando a partida for na casa do Atlético, ele será o favorito, a meu ver, né, porque vai ter as rédeas da partida. E aí, um vai tirar ponto do outro, e aí quem vai ficar em primeiro ou em segundo vai ser quem conseguir a proeza de tropeçar contra Salzburg ou Lokomotiv. A meu ver, os enfrentamentos entre os dois não vão decidir muita coisa. Mas quem não fizer o dever de casa ou fora de casa contra Salzburg e Lokomotiv é quem vai acabar perdendo aí a liderança do grupo. Não acredito que nenhum dos dois vá ameaçar a classificação das equipes. E entre esses dois eu vejo uma dificuldade maior em enfrentar o Lokomotiv fora de casa pela viagem, né? Ir até a Rússia para enfrentar esse time é muito desgastante lá também. O tempo, principalmente para o Atlético, vai ser muito diferente, né? O clima na Espanha é um pouco mais ameno. E aí, nas rodadas finais ali da Champions, quando o Atlético for enfrentar o Lokomotiv, já vai estar mais perto do inverno europeu. E aí vai ser bastante difícil enfrentar o Lokomotiv fora de casa. Mas em influência de classificação, eu acho que só quem conseguir tropeçar realmente contra essas duas forças inferiores. Os jogos entre Bayern e Atlético
não vão decidir muita coisa para a classificação, não. Nicolas, também acho que confronto com essas duas equipes que não são as favoritas, né, que vai decidir muito da classificação geral. E eu vou um pouquinho além, cara. Eu acho que esse time do Salzburg, por mais que tenha perdido grandes peças temporada passada, como o Minamino e o Haaland, eu acho que é um time muito enjoado ainda, muito organizado, e eu acho, não, tenho quase certeza que esse time vai conseguir tirar ponto de algum desses dois supostamente líderes, né? Que é Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Então, acho que muito nesse confronto pode ser decidido a classificação geral, por assim dizer. E a viagem mais complicada realmente é para a Rússia, mas em termos de elenco, de organização, de time, eu acho que o Lokomotiv fica como essa quarta força mesmo, e o Salzburg não tentando ameaçar as vagas de classificação, mas tentando atrapalhar esses dois times na briga pelo primeiro lugar, que seriam Atlético e Bayern de Munique. E já para o confronto de amanhã, eu diria que o Bayern é bem favorito até, o Bayern que terminou a temporada tem pouco tempo, né, porque a gente vive uma temporada atípica, e iniciou na mesma pegada, por mais que tenha tido aquele tropeço, né, contra o Hoffenheim. O Bayern ainda se mostra bem sólido, perdeu o Sané também, né, machucado. Mas ainda assim acho bem favorito, porque o Atlético também começou a temporada bem, com aquela goleada que ninguém esperava, só que depois voltou a empatar, empatou dois jogos seguidos por 0-0, sem convencer muito, e agora ganhou na última rodada por 2-0, né? Inclusive com o gol do Suárez. Mas ainda acho um começo bem claudicante do Atlético de Madrid, por isso acho o Bayern bem favorito para amanhã. Vocês têm compartilhado dessa opinião sobre o confronto de amanhã especificamente?
Sim, eu acho o Bayern franco favorito para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Para jogar em casa, é um time mais capaz, é o atual campeão da Champions. O Bayern não é só favorito para amanhã, mas totalmente favorito para essa Champions, né? E para tudo que disputar, é um super time. O Atlético ainda quero ver no decorrer da temporada, acho um time que pode evoluir. Ao longo da temporada, o Bayern já está bem pronto e bem preparado para o jogo de quarta.
Bom, então a gente já falou um pouquinho desse grupo, né, sobre essa rodada inicial. Vamos partir para o grupo B agora. Eu, particularmente, acho um dos grupos mais equilibrados que tem. Não necessariamente o mais forte, mas mais equilibrado. A gente tem o Real Madrid, que eu acho que sobra no grupo, mas os outros três times acho bem parelhos e que vai ter muita briga pela segunda vaga de classificação. E os times são Inter de Milão, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. Na quarta-feira também, que a gente vai ter a estreia desse grupo, já com Real, Shakhtar e Inter de Milão contra o Mönchengladbach. E aí, qual a opinião de vocês sobre esse grupo B aí?
Bom, eu não sei se vejo o Real tão na frente assim dos outros, porque eu não confio 100% no Real Madrid. Eu acho que é um time que vence os jogos, mas, sei lá, não tá me passando aquela confiança de Real Madrid. Eu acho que ele pode perder pontos, sim, mas eu acho que vai ser o primeiro do grupo, obviamente. Agora a questão é a Inter de Milão e o Borussia, mais assim. Eu acho que os dois são melhores, bem melhores que o Shakhtar. O Shakhtar é um time que tem um bom futebol com a sua legião de brasileiros, mas eu acho que não vai ser o suficiente para bater de frente contra essas duas equipes. Já vale lembrar que a Inter de Milão já está com a sua defesa remendada, né? Por conta do coronavírus. O Bastoni e o Skriniar estão com Covid, não sabe se vai jogar, porque foi desfalque no derby no sábado. Se voltar, assim, caso acabou a quarentena, deve voltar bem, deve ficar no banco por conta do Covid. Então, é um confronto interessante esse primeiro jogo da Inter de Milão aí, que tem dado azar no sorteio, né? Tem sempre pegado grupos fortes e ficando pelo caminho, mas quem sabe aí no seu segundo ano com o Antônio Conte cresça e fique com o segundo lugar do grupo, ou até o primeiro, não ficaria surpreso não.
É, eu também concordo com o Gustavo nisso aí. Eu acho que a Inter de Milão, nessas duas últimas Champions, né, caiu em grupos muito difíceis. É, nos dois grupos, nas duas vezes, né, foi com o Barcelona e agora com o Real Madrid, né? Mas acho que dessa vez, com a melhora que a Inter de Milão teve nesses últimos anos, acho que esse é o momento deles voltarem pro mata-mata. O Borussia, o Mönchengladbach, acho que ele ainda, sei lá, cara, eu ainda não acho que ele é um time de Champions ainda. Tá bem no campeonato alemão de vez em quando, disputando, ok, é forte, mas acho que ele ainda tem a melhorar. É, e por enquanto é meio que isso, sabe? Eu acho que passa Real e Inter, Real em primeiro, como sempre. Mas Inter pode beliscar essa liderança aí do grupo, que vai vir forte. Como o Gustavo falou, essas primeiras rodadas tem alguns desfalques, ok. Mas com o passar da temporada, com o time se encaixando certinho, com o trabalho do Conte, que está sempre melhorando, acho que vai passar na Champions. Apesar de que eu acho que o foco da Inter vai ser o campeonato italiano para acabar com essa hegemonia aí da Juventus. Mas no grupo da Champions, pelo menos, no mata-mata, não sei como é que vai ser, mas na fase de grupos, acho que eles passam.
É, eu concordo aí com os companheiros. Também acho que as duas grandes forças do grupo são Real Madrid e Inter, nessa ordem. Mas Gladbach e Shakhtar são adversários também complicados. São adversários difíceis e que fazem desse grupo um pouco mais equilibrado, como o Paulo disse quando apresentou o grupo. A Inter, ela vem caindo em grupos difíceis também por conta do seu coeficiente, né? Ela geralmente entra no pote 3 dos grupos. Nas duas últimas temporadas que ela caiu com o Barcelona, na primeira foi com o Tottenham também, né? Ele acabou ficando em terceiro lugar. E na temporada passada com o Borussia Dortmund. Dessa vez ela não tem assim uma força tão meio que do nível dela. Tem o Shakhtar e tem um Gladbach, que são equipes que vão dar trabalho, principalmente quando jogarem com o mando de campo, mas acredito que não vão ameaçar tanto assim fora de casa. Então acho que a Inter pode passar nesse grupo, pode ameaçar a liderança do Real Madrid também, que não se reforçou na temporada. Os reforços do Real Madrid foram basicamente o retorno dos jogadores que estavam emprestados, né? O goleiro reserva, o Lunin, o Odriozola
Legal.
na lateral direita, o
E
Odegaard no meio-campo.
acabou vendendo, né, alguns desses
Isso.
reforços que voltam por
Aí.
empréstimo, como o próprio Hakimi, que veio da Alemanha, né, do Borussia Dortmund, e o Reguilón
Para a
também.
própria Inter.
Hakimi que está na própria Inter. E eu queria destacar justamente isso. Como a Inter se reforçou bem nessa temporada, né? O Gustavo falou sobre o remendo de zaga, mas a zaga atualmente está jogando com o Kolarov, que é um reforço para a temporada, o D'Ambrosio, que é um dos principais jogadores da Inter, pelo menos um dos mais regulares, e o De Vrij, que foi escolhido, inclusive, o melhor zagueiro do último campeonato italiano. Então, mesmo com esse remendo, tem uma equipe bastante forte. Vejo a Inter passando de fase nesse grupo, ameaçando a liderança do Real Madrid, inclusive. E, como o Henrique falou, vai ter aí como foco o campeonato italiano, mas vai entrar na Champions para se testar e ver até onde vai. É, mesmo que passe em segundo, vai provavelmente pegar uma equipe forte, que foi líder de algum outro grupo, e com condições de passar, dependendo da equipe que for. Eu confio muito nesse time da Inter na temporada. O Real Madrid é o Real Madrid, né, cara? É, a camisa pesa dentro da competição, os times já entram com um respeito maior, mas é uma equipe que também costuma tropeçar. Desde que o Cristiano Ronaldo deixou a equipe, não vem vencendo seus jogos com tanta folga. O Benzema não é um grande artilheiro, apesar de ser um grande atacante. É, o Real ainda não conseguiu distribuir tão bem assim esses gols que o Cristiano entregava entre os seus atacantes. Mas é uma força destacada dentro do grupo. Não tem como não ter a opinião de que Real e
É, eu
Inter
queria
devem
tocar
passar de
nesse
fase
assunto
nesse
aí que
grupo.
você falou aí do Real Madrid. É, eu abri o debate sobre esse grupo falando que o Real Madrid era o clube mais destacado, né? Esse clube que estava acima dos demais. Mas eu falo mais pela relevância do time, pelo histórico, pelo tamanho mesmo. Porque em termos futebolísticos, no campo mesmo, eu não sei se o Real está tão à frente assim desses outros times, principalmente da Inter. Ainda mais contando com o fato de que o Real Madrid costuma perder muitos pontos bobos em fase de grupos. Não, no final não são determinantes para a sua classificação ou não, mas costumam ser determinantes para o avanço em primeiro ou segundo lugar do grupo. E tanto que o Gustavo falou que não duvidava da Inter passar em primeiro nesse grupo, E eu também não duvido, porque justamente por esse fato do Real Madrid costumar perder pontos, a gente pode lembrar ano passado mesmo, ano passado, temporada passada, né? Que o Real Madrid perdeu o jogo para o Clube Brugge em casa, já chegou a perder jogo para o CSKA em casa, então ele costuma dar essas tropeçadas. E não me refiro só ao fato de ter perdido o Cristiano Ronaldo, isso tem influenciado. Até mesmo antes com o Cristiano, o Real Madrid costumava perder esses pontos. Então não duvido da gente ter essa surpresa, entre aspas, em primeiro lugar, que seria a Inter. E realmente a Inter só está em grupo difícil, mas acho que, como o Nicolas bem falou, como caiu com Barcelona e Tottenham, Barcelona e Borussia Dortmund, agora cai com Real Madrid e não tem essa segunda força tão forte assim. Por mais que seja equilibrado, como eu disse, o grupo não é tão forte assim quanto os outros que a Inter caiu anteriormente.
E só para completar esse ponto, Paulo, que você falou sobre as equipes, mesmo sendo muito favoritas, elas perderem ponto, isso é o normal. É muito difícil a gente ter uma campanha como a do Bayern na última temporada, onde o time que seja o mais forte do grupo conseguir vencer os 6 jogos. É muito difícil. Principalmente porque cada grupo tem ali duas ótimas forças, né? Tem grupo aí com cabeça de chave que não é tão forte. A gente vai poder falar disso um pouco mais para frente. Mas nesse grupo aqui, a gente tem Real e Inter de Milão. Eu não vejo nem o Real e nem a Inter conseguindo vencer os 2 jogos do outro. Então, é normal que as equipes tropecem e percam pontos. Assim como eu falei no primeiro grupo, acho que vai ficar em segundo quem perder mais pontos para os outros dois clubes do grupo, o Shakhtar e o Gladbach. Vejo o Gladbach mais forte, joga numa liga mais forte, costuma dar mais trabalhos para os grandes clubes da sua liga. Não tem uma tradição tão grande assim quanto a do próprio Shakhtar em competições europeias. Tanto que estava no pote 4, no sorteio. E o Shakhtar, por exemplo, estava no pote 2, fase
Como
de
tu
quatro.
disse aqui, você vê um tirando ponto do outro, né, entre Inter e Real Madrid. Eu também não vejo nem Inter nem Real Madrid fazendo 100% contra esses outros times aí do grupo. E pelo contrário, acho que vão até perder jogos, como eu disse anteriormente. O Real Madrid costuma perder e o Inter ainda não está esse time tão estável assim. Mas enfim, vamos para o grupo C? Ou vocês querem falar alguma coisa mais desse grupo B aí?
Vamos pro C.
Então vamos lá, o grupo C, que tem o Manchester City, né, como grande força. Novamente, na minha opinião, né, pelo menos o Manchester City pegando um grupo bem acessível para ele. Esse sim, eu acho que a gente tem uma força bem destacada em primeiro lugar, e depois vem os outros clubes. Que além do Manchester City, nós temos Porto, Olympiacos e Olympique de Marseille. A primeira rodada do grupo vai acontecer na quarta-feira também, entre Manchester City e Porto, e o outro jogo, Olympiacos e Olympique de Marseille. E aí, o que vocês acham?
Bom, eu vejo um City como quase com, assim, podendo gabaritar tudo, né? Ganhar tudo. Eu acho muito difícil, porque o Nicolas já falou da dificuldade, que é sempre alguém perde ponto, né? E assim, City primeiro, com certeza. E o segundo vai ser quem conseguir, ali dos três, trocando, sobreviver. Quem arrancar um pontinho do City, de repente, em casa, quem conseguir até vencer. Em caso, o City vai ter uma grande vantagem um sobre o outro. E vai ser trocação esses três aí. Assim, Porto é um time forte. Eu gosto do Olympique de Marselha, né? Então, vamos ver quem é que vai ganhar entre esses três aí. O City deve ser o primeiro.
No caso, a disputa aí vai ser quem é o segundo colocado, né? Porque o City provavelmente, na teoria, né? A gente espera pelo menos. Ele voe no grupo, passei. Já nas 3 primeiras rodadas você já fala, ah, ok, o City já está classificado. E acho que dentre todos os grupos, provavelmente o City é o que pegou o grupo onde a gente consiga dizer que ele pode sair aí com todas as vitórias, né? Como o Nicolas e o Gustavo falaram, é muito difícil. Mas acho que de todos os grupos ele é o mais provável, e ele é o que tem força para isso em relação aos outros. Agora, o segundo colocado aí que vai ser a briga. E aí pode até que ser que seja jogos interessantes nesse sentido. Porto agora perdeu o Alex Telles, né? Mas ainda tem um time bom. O Olympiacos está com Rafinha, né? Que saiu do Flamengo. E o Olympique de Marseille agora pegou o Dudu Garrincha, né? Então vamos ver aí como é que vai ser esses jogos. Que vai ser uma disputa maneira, mas acho que vai ser City e mais um. Quem é esse mais um? Eu não sei.
Eu tô
Mas
achando
deve
que é o
ser.
Porto. Tô achando que é o Porto, tô sentindo o Porto.
É, olhando assim, eu também acho que é o Porto.
Até por estar acostumado.
Eu acho. Eu vou um pouquinho contra isso. Acho que o Manchester City passa em primeiro mesmo, não vencendo todos os jogos. Acho até que pode perder um ou outro. Mas acho que segundo lugar vai ficar com o Olympique de Marseille, que pelo menos eu, vou ser sincero, não acompanho todos os jogos, nem acompanho rigorosamente campeonato português nem campeonato francês, mas pouco que eu vi de Marseille e Porto, acho que o Olympique de Marseille sai um pouco à frente, por mais que o Porto seja o atual campeão português. O Marseille, eu vi jogos deles, principalmente contra a equipe do PSG, né, que é uma equipe que se equipara ao City, e o Olympique dando dentro com o PSG, tirando pontos e incomodando essa equipe francesa, que foi finalista da última Champions. Então, acho que no campeonato francês o Marseille tem uma equipe para ela comparar com os enfrentamentos da Champions League. O Porto não tem esse enfrentamento no campeonato português. E além disso, pela maneira que os dois times jogam, me atrai mais, me convence mais a equipe do Olympique de Marseille.
Eu estou mais inclinado a concordar com o Paulo do que com o Henrique e com o Gustavo. Vejo o Olympique de Marseille um pouco mais forte do que o Porto, apesar de achar eles com níveis bem parecidos. E assim, discordo frontalmente de quem fala que é possível ou é mais fácil o City fazer 100% nesse grupo. Acho que vai ser muito difícil, principalmente os jogos fora de casa. O Porto fora de casa dá muito trabalho para as equipes grandes. Inclusive, se eu fosse maldoso, eu diria que temos uma equipe que não é a maior do seu país no grupo, e é o City.
Caraca, atingiu o City e o PSG ao mesmo tempo.
Mas, assim, eu gosto dos reforços que o Olympique de Marseille trouxe pro time dele. Já tem o Payet também, que é um grande jogador. E é um time que sempre dá trabalho. Não na Champions, mas, como o Paulo disse, na sua própria liga, um time que sempre está ali disputando as primeiras posições. Claro, o Porto sempre fica ali, campeão, vice, no máximo terceiro colocado quando o Sporting está bem estruturado. E se a gente for falar do Olympiacos, bom, surpreendeu todo mundo na última Europa League, eliminando o Arsenal dentro de casa em fase bem prematura da competição. Então, acho que são três clubes que vão brigar pela segunda posição. E são três clubes que, quando tiverem o mando de campo, vão desafiar o Manchester City. Não vai ser fácil, até porque o City do Guardiola, principalmente por ter o Guardiola, é um técnico que gosta de botar emoção nos jogos dele. É um time que joga bastante para frente, descuida muito da defesa. E a gente vê isso na própria Premier League, quando enfrenta uma equipe mais bem arrumada. E são três equipes bem arrumadas. Não sei muito sobre o Olympiacos, né? Mas, a exemplo do jogo que eu citei contra o Arsenal, não sei se o time se reforçou melhor, eu sei que trouxe o Rafinha nessa temporada, mas se continuar com um time bem organizadinho, vai conseguir também fazer uma fumaça nesse grupo. Meu palpite para a segunda posição é o Olympique de Marseille.
Nesse segundo lugar, o que mais me surpreenderia talvez seja o Olympiacos, mas também não seria essa surpresa de deixar de boca aberta. E sobre o City, eu acho que começou a temporada meio tropeçando, né? não convencendo. Vai lembrar que, por mais que tenha vindo de uma vitória agora contra o Arsenal no Clássico, foi um jogo bem parelho, bem equilibrado, e já perdeu pontos. Vai lembrar a goleada que sofreu sobre o Leicester, empatou com o Leeds United também. Eu lembro nesse último jogo entre Manchester City e Arsenal, uma informação que o Paulo Andrade soltou, que foi o pior início de Premier League do City em muito tempo. Ou seja, passa longe de ser uma equipe que agora, pelo menos no momento, seja confiável. Pelo contrário, está começando o trabalho, se adaptando aos novos reforços. Então, acho que principalmente nesse primeiro turno aí, primeiro turno que eu digo da Champions League, nas primeiras três rodadas, a gente possa ter chances de um tropeço do City. E vale lembrar que eu digo primeiro turno porque são três semanas seguidas, né? A gente não vai ter intervalo em semanas, apenas para o segundo turno. Então, para aproveitar esse início de temporada, acho que esses outros times podem acabar tirando esses pontinhos do Manchester City.
Então, esse City que começou a temporada aí meio capengando, né? Vacilou contra o Leeds e tomou uma goleada do Leicester. Mas vale lembrar também que não teve uma pré-temporada adequada, né? Foi eliminado nas quartas de final, estava lá em Portugal, na Champions. E, pô, sem essa pré-temporada, quase ninguém teve a pré-temporada, mas o City ainda teve um jogo adiado, né? Por conta do tempo que é necessário de um intervalo de temporada para outra, né? Então, o físico pode estar pesando muito também. Eu acho que o City ainda trouxe reforços, então tem muita coisa aí. Eu concordo com o Paulo, deve embalar mais para o segundo turno dessa Champions aí.
Bom, então agora já comentamos bastante desse grupo C, vamos adiante, né? O próximo grupo, o grupo D, é composto por Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland. Me perdoem se eu falei o nome desse time errado, mas é bem complicado como se escreve aqui. E acho que esse grupo, por mais que a gente tenha um franco favorito, que é o Liverpool, acho um grupo bem interessante em termos de ideias de jogo, falando como os times se comportam em campo. O Liverpool todo mundo conhece, né? Aquele time intenso, praticamente 90 minutos de jogo. A Atalanta mostrou suas caras na temporada passada, principalmente na Champions League, batendo de frente, olhando no olho de grandes times como o PSG, como a Juventus no italiano, mostrando que não tem medo de jogar lá em cima, pressionando, buscando sempre o ataque. E o Ajax, esse time envolvente, que mantém muito a sua tradição, né? Não tem mais aquele time de 2 anos atrás que apaixonou o mundo, né? Que chegou até a semifinal da Champions, mas ainda tem uma base bem sólida e ideias bem estabelecidas. E aí, o que vocês acham?
Bom, eu acho o Liverpool franco favorito, mas agora sem Van Dijk, né? Já perde o seu pilar da defesa, né? Então, acho que torna o time mais vulnerável, né? Não que vá perder a classificação ou algo do tipo. Mas assim, é um Ajax também, como você falou, não é mais o mesmo, e ainda perdeu jogadores aí, Ziyech, Van de Beek, que são talvez os melhores que restaram, né, na temporada passada. E, cara, eu vejo o Atalanta, muito difícil falar com respeito ao Ajax, mas eu vejo o Atalanta passando em segundo nesse grupo. É um trabalho mais... que não perdeu peças, né, tá aí um time sólido, um time... que vale lembrar, tomou uma goleada do Napoli esse fim de semana, mas é um time que vai para cima, vai assim, pressionando e vai para cima mesmo, não tem medo. Às vezes acaba tomando uma goleada ou outra ali em um jogo. Pode acontecer isso com o Ajax, com o Liverpool, eu acho bem provável, mas eu também acho que pode acontecer de o Liverpool, até mesmo a Atalanta golear o Ajax, né? Então é um grupo assim, de ideias de jogo muito boas, de times que dão a cara para bater mesmo, vão para cima, encaram com tudo, mas eu vejo um Liverpool passando e um Atalanta logo atrás. Midland, coitado. Midland eu acho que vai apanhar muito nesse grupo.
Midland é o passageiro da agonia, né?
Assim, o Midland não vou nem falar muita coisa, porque eu acho que ele vai ser o saco de pancadas aí, né? Mas acho que futebolisticamente falando, esse talvez seja um dos grupos, se não o mais interessante, né? Porque as ideias de jogo do Ajax, do Atalanta e do Liverpool é sempre bom de você ver ele jogando. Apesar do Ajax não ser aquele mesmo que absurdo que chegou na semifinal há 2 temporadas atrás, e o Liverpool estar sem o Van Dijk, pelo menos na fase de grupos, acho que terão bons jogos, sim. Acho que vai ficar... A disputa do primeiro lugar vai ser entre Liverpool e Atalanta, porque... O Liverpool, cara, sem o Van Dijk, acho que vai dar um peso, vai atrapalhar um pouco. Assim como o Liverpool, quando não tem o Alisson, a gente sabe o estrago que acontece. Acho que o Liverpool sem o Van Dijk vai ter mais ou menos na mesma pegada. Mas acho que ele classifica. Ajax, acho que não passa, mas é sempre bom de ver jogar. Então, Ajax e Atalanta, jogaço. E o Atalanta, depois de ter empolgado na última temporada, cara, acho que agora ele já tá com um pouquinho mais de experiência, já tá com um timinho organizado ainda, né? E acho que vai voar, cara. Assim, os jogos desse grupo são os que eu mais quero ver pelo time, sabe? Pelo time, pelo estilo de jogo, por como eles se propõem. E acho que vai ser um dos mais interessantes mesmo.
Eu só queria dizer que Deus está vendo vocês judiando do pobre do Midtjylland. O time que está estreando na competição. É um dos 4 times, eu acho que são 4 equipes que estão estreando na competição. E... não se esqueçam da Copa de 2014, o grupo da morte que a Costa Rica liderou, um grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra. Só queria fazer essa abertura. Mas falando sério agora, o Liverpool Vai se igualar um pouco mais agora o Atalanta e o Ajax, porque já não vem tendo o Alisson, não vai ter o Van Dijk, provavelmente, por toda a fase de grupos, e por boa parte também do mata-mata. Então, já não é mais essa força tão destacada assim, porque vai ter problemas na sua defesa, e pelo estilo de jogo muito ofensivo, que deixa muitos espaços, vai ter que confiar em Matip, Joe Gomes, o Adriano.
Não é muito legal.
Não é muito. Enfim, vamos esperar. Mas agora falando um pouco, eu acho o Atalanta um pouco à frente do Ajax, porque como o Gustavo falou, não perdeu peças, né? Eu esperava que o Atalanta fosse desmontado nessa temporada, como o Ajax foi nas duas últimas. E o Ajax, com um time um pouco mais inteiro, depois de ter perdido apenas, entre aspas, o De Ligt para a Juventus e o De Jong para o Barcelona, ainda mantinha muitas das suas boas peças, né? E não conseguiu se classificar no grupo que passaram Chelsea e Valência na temporada passada. E eu esperava o Ajax passando de fase por tudo que mostrou na temporada anterior. E agora, dos grandes jogadores daquele time, sobraram o Onaná, o David Neres, que não vem vivendo mais uma grande fase, e o Tadic, que parece que voltou a ser aquele jogador mais ou menos do Southampton. Então, eu vejo a Atalanta um pouco à frente do Ajax, mas como o Henrique falou também, vão ser jogos incríveis, jogos abertos, jogos de muitos gols. Agora, olho no Midtjylland, porque a gente não sabe nada sobre esse time e pode surpreender muita gente contra essas equipes que têm problemas defensivos e que jogam e deixam jogar. Se o Midtjylland for um time, com um DNA ofensivo, vai olhar no olho das outras equipes, porque as outras equipes têm os seus problemas defensivos, têm os seus desfalques, têm as suas fraquezas, suas vulnerabilidades. E pode fazer esse grupo aí ser o grupo da festa, o grupo dos saldos de gols aí muito elevados, dos gols pró chegando a quase 20 em 6 jogos. Gols, vai ser bem divertido
pro acompanhar esse grupo. Pro do Midland, menos 20, né? Eu acho que vai ser, sinceramente. Vai ser um horror do Midland. Pô, cara, essa Atalanta aí.
Será? Só informando aqui, o Midland é um clube da Dinamarca que foi fundado em 1999.
Opa, no ano que eu nasci. 1999?
É. Aí.
Então, aí a Atalanta, cara, trouxe uns jogadores aí.
Jovem.
Trouxe uns jogadores pra reforçar. Pegou o Christian Romero, zagueiro emprestado da Juventus. E vendeu bem também, né? Vendeu uns jogadores aí, um da base, o Diallo e o Castanho pro Leicester, né? Castanho lateral direito, que nem era titular, né? Era o Ratebo, então é um time que não perdeu peças. É, como vocês falaram aí, concordo muito, é o segunda força desse grupo aí. Não me surpreendo se passar em primeiro também não, hein?
Aí já não sei. Aí, acho que por mais que o Liverpool não tem o Van Dijk, acho que a qualidade do elenco em si vai sobressair, vai falar mais alto e o time deve passar em primeiro. Mas como vocês bem citaram, esse desfalque vai ser bem sentido. Vai lembrar que quando o time tinha o Van Dijk e não tinha o Alisson, fazia muita diferença, porque por mais que tivesse o Van Dijk, muitas bolas chegavam ao gol. E a gente só sente a diferença de um goleiro para o outro quando essas bolas chegam. E deu para ver que chegaram algumas, bastante até, e o Adrien decepcionou. Agora a gente imagina se com o Van Dijk chegavam algumas bolas, imagina sem ele. Que a defesa do Liverpool não é nem um pouco confiável, né? Tirando o jogador holandês. Então, ainda mais se tratando desse grupo que são times com DNA ofensivo, pode ser que sofra mesmo, que perca pontos, mas acho que não vai chegar a esse ponto de perder a primeira posição. E sobre o Midtjylland, acho que se ele somar algum pontinho aí, já vai ser o suficiente, já vai ter valido a pena a participação na Champions League.
Um outro jogador aqui que o Ajax perdeu foi o Dest, né, que é o lateral agora que foi pro Barcelona. Nesse último jogo é muito bom, então já é um outro problema pro Ajax, né? E eu concordo com o que o Gustavo falou, acho que não vou ficar surpreso se o Atalanta pegar a primeira posição, não, né?
É exagero, talvez, mas, cara, essa zaga do Liverpool é terrível. O Liverpool tomou 7 gols do Aston Villa, podendo tomar 10, né, e com o Van Dijk. Foi um jogo atípico? Foi, mas não dá pra você tomar 7 gols no Aston Villa, com todo respeito. Hoje, o Aston Villa hoje. Né? Não dá pra tomar. Não tem condição.
Quem toma sete gols do
Então.
Aston Villa toma sete do Mitchell, né?
Aí também não. O Milan, se fizer. O Milan vai ser difícil. Se fizer um gol, tem que ser uma festa, um carnaval.
É igual, vai ser igual quando o Panamá fez gol na Copa.
É, exatamente.
Ah, eu lembro disso aí. 6-0
A
para
maior
Inglaterra, os caras
comemoração
fizeram
na
um gol.
história do país foi aquele gol.
Vocês estão julgando tanto o Mitchell, né? Agora ele é minha torcida. Tomara que ele classifique, só de
Meu
sacanagem.
Deus.
Não, mas ainda bem
É, eu
que a
também
gente não vai
tô
fazer
nessa
nossa
aí.
aposta
Tô
esse ano,
nessa.
né? Para quem não sabe, nosso grupinho a gente sempre faz uma aposta da Champions League. E se a gente apostasse, se eu apostasse contra o Mitchell com certeza seria o segundo lugar desse grupo, pelo menos.
O jogo que você apostasse no time que jogasse contra o Midland ia ser.
É.
Ou o Midland ia
Com
vencer, ou
certeza
o jogo
seria o
terminaria
pontinho que eles
empatado.
iam
Você não
arrumar.
ia. É o.
Exatamente. Essa
O
edição acho que
Carabag
tem
dessa
até mais que
edição.
um Carabag, a gente vai ver mais pra frente.
Tem umas coisas mais feias, hein?
Pois
Um
é.
Carabag. Tem umas coisas terríveis.
Vamos pro
Tem
grupo
uma
E,
ex.
então.
Vamos. Vamos.
Eu quero ver quem vai conseguir falar o nome do time, hein? Só para finalizar. Para finalizar o grupo D, que eu esqueci de falar no início, as rodadas dessa primeira rodada vai ser só na quarta-feira e já vamos ter Ajax, Liverpool e Midtjylland contra Atalanta. Então agora partindo para o grupo E, temos Chelsea, Krasnodar, Sevilha e Rennes. E aí?
Chelsea favoritaço aí. Vamos ver se o Sevilla vai ser o leão da Europa League, será? O Sevilla na Europa League é um leão na Champions League. É, passou uma vez ou outra ali, mas tem sido um gatinho, né, na Champions League o Sevilla. Eu acho que vai ficar entre esses dois, né, cara? Eu não vejo os dois times fazendo frente ao Chelsea ou ao Sevilla. É, o Krasnodar, possível. Será que o Krasnodar pronto? O Rennes tem bons jogadores, tem talentos ali no Rennes, sim. Mas são jovens ainda, acho que o Rennes vai sentir muito essa primeira edição aí da Champions League com esses jogadores aí. Tem um grande talento. É, tem um grande
Mais um estreante, né?
talento que é o Camavinga, mas ele é volante. Será que ele vai fazer tanta coisa assim? Acho que não. No ataque precisa de muita ajuda. Como o Nico falou, estreante, né? E tem jogadores jovens também, então vai sentir nessa Champions aí. Então, Sevilla e Chelsea.
É, cara, eu acho que eu não consigo fugir muito disso. Acho que vai ser Sevilla e Chelsea mesmo.
É,
É, olhando pro
só
grupo, acho que o
interrompendo,
Chelsea fica em
Sevilla e
primeiro.
Chelsea, vocês dizem nessa ordem ou não?
Não, acho. Eu não
Não,
sei.
não.
O Chelsea é um
Tranquilo, cara.
time muito. Que ainda tá meio. Lá atrás é bem complicado, né? Toma muito gol. 3x3 com o Southampton ali, que, nossa senhora, tomou 3. Southampton dando mole. E é um time que eu não. Nesse momento, eu prefiro esperar para ver e não cravar nada. Então. Não vai ser nessa ordem. A ordem eu não sei ainda.
É, no caso, eu acho que o Chelsea vai passar em primeiro, sim. Vou cravar? Não vou cravar, mas acho que vai passar em primeiro, sim. Porque o time é muito bom, cara. Falta só encaixar e, apesar da defesa meio triste, né? Mas acho que quando encaixar vai funcionar. E o Sevilla, cara? O Sevilla vai ficar nessa. Classifica ou ganha mais uma Europa League? Ele vai ficar nessa, né? Eu não sei o que eles vão se decidir ao longo do campeonato. E o Rennes, cara, assim, eu não acompanho o campeonato francês. Mas eu sempre ouço falar bem do Rennes, entendeu? Que eles são um time bom, que eles são um time que dá um trabalho, que tem bons jogadores. De vez em quando, sempre saem alguns jogadores bons do Rennes para outros times. Então, cara, eu acho que vai ficar nisso. Ou vai passar Sevilha ou Rennes em segundo lugar. O Sevilha até o final até o último jogo deve decidir se quer ganhar a Europa League ou não. Mas acho que o Chelsea passa, sim. O Chelsea é o único aí que realmente vai querer classificar de fato. Krasnodar e Rennes estão pensando se vão ter chance, e o Sevilla está pensando se vai ficar ou não.
É verdade. Chelsea eu sei que vai classificar. Depende muito também do Sevilla, a ordem do grupo. E o Rennes tem um time talentoso, né? Vai ter o seu grande jogador Camavinga, com certeza esse ano se destacando e saindo depois.
Eu acho que todo mundo nesse grupo ficou feliz em ver o Sevilla. Acho que o Chelsea ficou feliz em ver o Sevilla porque falou, não vai ameaçar muito aqui minha liderança. E o Ren e o Krasnodar, acho que ficaram um pouco mais animados porque o Sevilla olha para o terceiro lugar e fala assim, poxa, Europa League, né? Acho que eu não vou passar de fase, não. Acho que eu vou ficar em terceiro mesmo. Então, é um fenômeno inacreditável o Sevilla. E o amor que ele tem pela Europa League, como ele consegue ser muito competitivo na Europa League, não importando o time que ele pega. Mas, enfim, é a segunda força desse grupo aqui, destacadamente. Acho que não tem muito o que acrescentar. Não deve ameaçar a liderança do Chelsea. O Chelsea se reforçou demais. O Chelsea só perde essa liderança para ele mesmo e seu zagueiro alemão. Eu não gosto nem mais de citar o nome. Que, nossa, velho. É muito ruim. Nossa, vale. Caramba. E a bomba ainda vai explodir pro Thiago Silva. Vocês vão ver. Bom querer criticar o Thiago Silva. O cara tá jogando do lado de ninguém. Mas, enfim. As duas principais forças desse grupo são o Chelsea e Sevilla. A grande charada aqui é saber se o Sevilla vai levar a sério essa Champions ou se vai se deixar seduzir pelo terceiro lugar de novo.
Bom, eu acho que, diferente de vocês, eu não acho que temos um primeiro lugar tão destacado assim. O Chelsea reforçou bastante, beleza. Foi o time que melhor contratou na janela de transferências, mas nem jogou com todos os reforços ainda, nem jogou com o próprio Pulisic, que já estava na equipe, né? Tá machucado ainda, então acho que ainda vai demorar, sabe, para encaixar todo mundo no mesmo lugar. O Lampard ainda não teve todos à disposição para ver como vai encaixar o time. Talvez a maneira que esteja jogando agora nem seja que efetivamente vá ser durante a temporada. Então acho que a gente tem muitos pontos de interrogação nesse Chelsea ainda, por mais que o elenco deixe essa sensação de que é o melhor time disparado. Mas o Sevilla é um ótimo time também, provou isso na última Europa League e até mesmo no Campeonato Espanhol. Perdeu o Reguilón, né, que por mais que alguns pensem, lateral esquerdo, não vai fazer tanta diferença assim. Mas não, o Reguilón foi uma peça fundamental para o Sevilla na temporada passada, principalmente fazendo a dobradinha com o Ocampos no ataque, era uma dupla insuportável, o Ocampos 10 puxando para dentro, o Reguilón atacando fundo, então vai sentir muito essa ausência, mas mesmo assim eu acho que é uma equipe que vai incomodar o Chelsea. Ainda vejo o Chelsea, por mais que eu tenha falado isso tudo, ainda vejo o Chelsea com certo favoritismo para a primeira vaga, mas não acho que vai ser com essa facilidade, sabe? Não acho que o Chelsea vai sobrar em primeiro. Acho que o Sevilla tem muitas chances de incomodar e por mais que a gente tenha essa realidade do Sevilla, que é com a Europa League, acho que eles não vão se deixar seduzir por isso. Acho que o objetivo sempre vai ser buscar a classificação e podem sim buscar o primeiro lugar desse grupo, na minha opinião. E quanto às outras duas equipes, né, o Rennes, acho que, como o Gustavo falou, é uma equipe muito jovem, primeira vez na competição. Então, foi bom que não pegou um grupo com nenhum bicho papão, assim, vai poder jogar, talvez, de igual para igual, um jogo e outro, poder, sei lá, talvez buscar um empate, uma vitória, quem sabe. Mas acho que eles conseguem brigar nessa terceira posição bem contra o Krasnodar. E acho que são até favoritos para esse terceiro lugar que vai buscar vaga na Europa League.
Só reiterando aqui uma coisa, a gente está brincando com a situação do Sevilla, mas a última vez que o Sevilla conseguiu avançar para as oitavas de final, chegou às quartas, porque eliminou o Manchester United, sem perder para o Manchester United. Então a gente está brincando aqui com essa situação, e deu trabalho para o Bayern, né? Perdeu em casa, se eu não me engano foi 1-0, 2-1, e um 0-0 na Allianz Arena. Então é um time enjoado, é um time que é muito difícil de ganhar lá no Ramon Sánchez Pizjuán. Então a gente brinca com essa situação, mas eu acho que o próprio Sevilla está comemorando, né, de não ter pego um grupo com uma terceira força que ameace, né, finalmente a sua classificação, porque ele acaba caindo para a Europa League justamente por isso. Tem duas equipes mais fortes que ela, ou ela dá mole e aí acaba perdendo a classificação, cai na Europa League e aí ninguém dá tanta importância assim das grandes equipes para a Europa League. E o Sevilla sempre foi um time que deu muita importância para isso, né? É um time que não tem título da Champions League, não tem final, não tem uma campanha muito destacada quanto outros clubes dentro do país dele. Então ser campeão europeu, nem que seja num torneio secundário, para eles é muito importante. E aí, nessa eles já são ex-campeões da Europa.
Exatamente. E lembrando que esse grupo, diferente dos outros, né, vai ter a estreia amanhã, na terça-feira. Vamos ter Chelsea e Sevilla já, as duas maiores forças se enfrentando. E Rennes e Krasnodar. Talvez aí com uma derrota de Chelsea ou Sevilla e uma vitória nesse outro grupo, talvez anime esses outros dois times a, sei lá, brigar mais firme na parte de cima, quem sabe?
Chance.
Mas vamos pro grupo. Opa, fala, pode
Só
falar.
completando, é a chance do Sevilla aí bater um Chelsea ainda que não tá formado, não tá 100% formado, é a chance do Sevilla aí de tentar iniciar sua busca pela classificação e quem sabe roubar aí esse primeiro lugar do Chelsea, possível. Pode ir agora.
Exatamente. E lembrando que vai ser em Londres o jogo, nessa terça-feira. E vai ter o jogo mais difícil do grupo, fora de casa, e com um adversário não tão bem assim, não tão encaixado. Então, pode ser a chance, já que no jogo da volta já vai jogar na Espanha, então já vai ter esse favorecimento. Realmente, pode ser uma grande chance para o Sevilla já partir na frente. Mas, enfim, vamos para o grupo F.
Bora.
Bora então, grupo formado por Lazio, Zenit, Clube Brugge e Borussia Dortmund. Esse grupo, eu acho que temos o cabeça de chave menos qualificado. Quem olha assim acha que é o Dortmund, mas não. O cabeça de chave desse grupo foi o Clube Russo, o Zenit. Mas por mais que tenhamos esse cabeça de chave mais fraco, por assim dizer, eu não acho um grupo que é essa baba toda, não, que eu vi muita gente comentando no Twitter, Facebook. Muita gente falando que a classificação do Dortmund já é totalmente garantida, que vai sobrar. Eu acho que o Dortmund passa, mas não vai ser essa facilidade toda, não. E vocês, o que vocês acham?
Olha, eu até queria, assim, eu concordo com você em parte, mas assim, a Lazio, ela foi um time muito forte que brigou com a Juventus a maior parte do tempo pela liderança, mas antes da quarentena, né? Depois da quarentena, a Lazio parece que deixou o futebol na quarentena, não, até hoje não jogou, foi descendo, não, perdeu o vice-campeonato italiano, né? Se não me engano, ficou até em quarto, né? Então, pô, será que esse futebol da Lazio vai reacender de novo? Tem que reacender, que senão, para mim, é a segunda força do grupo. Sinceramente, eu acho a Lazio time capaz de passar, tá à frente do Zenit do Clube Brugge. Eu acho o Dortmund vai perder ponto, mas eu acho que vai ser o primeiro, com certeza. Né? A briga pro segundo lugar é um Brugge que pode aprontar, quem sabe, mas eu acho que ele tá correndo por fora, e a Lazio e o Zenit, eu acho que vai ser a briga mais forte para esse segundo lugar do grupo. Um grupo tranquilo para o Dortmund, sim.
É, cara, eu concordo com o Gustavo. Acho que é um grupo tranquilo pro Borussia. Não sei se os outros times, eu acho que estão muito abaixo do nível deles. E é o que o Gustavo falou. Se a Lazio, por exemplo, se não tivesse essa parada, a Lazio continuasse no pique que estava, talvez poderia até ter ganhado o italiano, porque depois da parada a Juventus também não foi grande coisa. E aí a Atalanta chegou próximo e tudo. E a Lazio até agora não voltou, né? E antes também, na época do italiano, estava disputando só italiano. Tinha caído da Copa da Itália, tinha caído da Europa League. Então dava para focar. Agora a Lazio está com Champions, está com Copa da Itália, está com italiano. Vamos ver se eles vão voltar com tudo, né? Igual a temporada passada. E aí até lá a gente só tem a aguardar. E Clube Brugge, não vejo grande coisa. Ele estava no grupo do Real Madrid nessa última Champions, né? Não foi? O grupo do Real
Sim,
Madrid
sim.
PSG? Então, também não vi grande coisa, nada demais. O
Venceram do
Zenit,
Real Madrid, pô. No
mas
Santiago
venceram do Real
Bernabéu.
Madrid mortinho. Venceram daquele Real Madrid mortinho, que
Empatou
estava
no
mal
Bernabéu.
começando a primeira temporada. Ainda assim, eu não gostei muito do jogo, não. Do Clube Brugge, no caso, jogando. Tanto que depois eles morreram no grupo.
Exato. O Clube Brugge é um que tem um jogador ou outro ali, talento. Mas, pô, se eu falar um negócio pra vocês antes do Nicolas falar aí, os reforços da Lazio para essa temporada: Muriqi do Fenerbahçe, Mohamed Fares do Spal, Akpro do Salernitana da Série B italiana, Wesley Rudi do Southampton por empréstimo, Pepe Reina, Escalante do Eibar e o grande Andreas Pereira do Manchester United. Então, eu vou falar pra vocês, essa base não tá caindo à toa, né? Não tá indo embora à toa. Tá assim, os reforços que não são reforços pra mim.
Ai, vou morrer.
Então, agora mudei de opinião. Acho que o Borussia passa
Ah, me
tranquilo no
quebrou.
grupo, sim. Agora passa muito tranquilo. E a pergunta é: por que o Zenit é cabeça de chave? Ah, ele ganhou o campeonato russo. Por que quem ganha o campeonato russo é cabeça de chave?
Uma boa pergunta.
Porque o Bayern, ele pegou duas vagas de cabeça de chave, que foi de atual campeão, né, da Champions League, e de atual campeão alemão. Então ele abriu uma vaga para um outro campeão nacional
E
também ser cabeça de chave.
o
Essa vaga
Porto
foi
foi
aberta
campeão português,
justamente
é
para o
cabeça de
campeão
chave, né,
russo.
também.
Por isso que o Zenit tinha cabeça de chave.
Ou não?
Eu acho que não.
No City. Acho que ele foi o
O
cabeça de chave.
Porto está no grupo.
Então é isso, foi o Bayern.
É, o Porto foi cabeça de chave.
Ah, tá. Ah,
Foi,
entendi.
foi. Vamos lá. Eu acho esse grupo muito bananada pro Borussia, muito fácil, muito, muito mesmo. Tipo, se a segunda força do grupo é a Lazio, porra. E o cabeça de chave desse grupo era o Zenit, né, cara? Então, eu acho que não tem como não, cara. Vai ter que fazer muita força para não ser o líder. E assim, o que vocês falaram do Manchester City, esse é o grupo que o. Tem um grupo, tem um clube que pode fazer 100%. Não, é esse grupo aqui, cara. O Borussia pode fazer 100% nesse grupo aqui. Ah, jogar na Itália vai ser complicado. Ah, tem a lei do ex do Immobile que jogou no Borussia. Cara, Immobile jogou nada no Borussia. Tá iluminado, tá jogando muito. Foi chuteira de ouro temporada passada. É, pode fazer gol, pode queimar minha língua também, mas ameaçar o primeiro lugar do Borussia, eu acho que não. E eu via a Lazio como a segunda força desse grupo. Depois desses reforços fantásticos aí que o Gustavo listou, já vejo o Zenit colocando as manguinhas de fora, já pode também sonhar com uma classificação no segundo lugar. Mas o Borussia tem. Olha o que eu
É,
vou
eu não sei
falar, hein?
se é
O Borussia tem a
obrigação.
obrigação de
O
fazer
time da
100%
Lazio,
nesse grupo.
esses reforços aí foram as coisas assim, meu Deus, né? Se não tivesse nenhum vindo, acho que o torcedor da Lazio falaria: tá, temos um reforço que é manter o elenco, né? O time, o 11, é ok, é um time sólido, com bom trabalho. Mas eles têm, eu acho que eles podem tirar ponto do Borussia, mas pô, o futebol não tá mostrando isso, né? Dentro de campo tem sido diferente, a Lazio não tá bem, claramente. E o Zenit, assim, é normal, um time comum. Tem muito bicho papo. Tem o Borussia, tem que ganhar praticamente aí. Em casa tem que fazer 100%, com certeza. Se tropeçar um empate na Rússia, ou um empate na Itália, ou perder um jogo ou outro, beleza, mas tem que passar em primeiro fácil, tem que passar.
Cara, eu vou falar o seguinte: eu aposto o que vocês quiserem que o Borussia não faz de 15 para cima nesse grupo. Não faz mais que isso. Vai fazendo no máximo 14 pontos ali, estourando, porque o Borussia perde muito ponto contra esses times bobos. E seja em Champions League, seja em Copa da Alemanha, que é até desclassificado, seja em Bundesliga. O Borussia muitas vezes ele perde a disputa com o Bayern, não é nem por perder para o Bayern, mas por esses pontos que ele deixa de coletar durante o caminho para times menores na Alemanha. E na Champions League é a mesma coisa. Temporada passada foi um sacrifício para ganhar do Slavia Praga, tanto dentro quanto fora. A gente teve passagem recente aí do Borussia, uns 2 ou 3 anos atrás no máximo, que caiu num grupo difícil realmente entre Tottenham, Real Madrid, Dortmund e Apoel. Mas, pô, é um grupo difícil, só que o Borussia ele somou 2 pontos nesse grupo. Os únicos 2 pontos foram em 2 empates contra o Apoel. Ou seja, os dois ficaram empatados aí. O Borussia só foi para a Europa League porque foi goleado de menos do que o Apoel. Então é bem complicado, sabe? Eu não vejo o Borussia, ele sempre dá aquela pipocada, né? Acho que é o que falta esse passo do Borussia se tornar de um bom time para um grande time. Não consegue se impor, não, pelo menos não por muito tempo. Então eu acho que deve tropeçar sim. O Clube Brugge, só fazendo uma correção, acabei dizendo que eles venceram o Real Madrid temporada passada na Champions, mas não venceram, tá? Foi um empate. Eles até saíram na frente, mas o Real Madrid conseguiu correr atrás. E a Lazio, verdade, que caiu o nível, se reforçou muito mal, se é que a gente pode chamar de reforço, né? Mas, enfim, eu acho que, assim como a gente estudou do Lokomotiv, né? Uma viagem difícil, chata para a Rússia, acho a mesma coisa que vale para o Zenit aqui. E acho que o Borussia perde ponto sim, deve classificar, mas não acho que vai ser tão tranquilo assim não, igual todo mundo está falando. E só para lembrar, amanhã já, terça-feira, a gente já tem Lazio, Borussia Dortmund na Itália e Zenit contra Clube Brugge.
Deixa eu só fazer um comentário rapidinho em cima do que o Paulo falou, que o Borussia sofreu muito para ganhar do Slavia Praga no ano passado, mas o Slavia Praga empatou com o Barcelona e com a Inter no grupo. Então não foi só o Borussia que sofreu contra o Slavia Praga, não. E o Borussia ganhou os dois jogos contra o Slavia Praga. Então, por mais que tenha sido difícil, foi difícil para todo mundo do
É,
grupo, né?
sim,
Não é só pro
verdade,
Borussia,
mas
não.
talvez temporada passada o Borussia fosse um dos melhores daquele grupo, já que a gente teve aí o Barcelona meio longe de estar na sua melhor fase, uma Inter também não tão estável, mas enfim, lógico, tem seus méritos, conseguiu vencer ambos os jogos, diferente dos seus adversários, mas ainda assim, o que eu tô querendo dizer é que o Borussia contra esses times pequenos, ele não passa essa confiança toda assim, pelo menos não para mim, né?
Mas o Borussia, com todo respeito, precisa passar em primeiro fácil.
É, vamos ver, vamos ver.
Perder
Vamos
ponto,
falar do
perder
grupo
ponto
G
para um
agora?
jogo que vai poupar, por exemplo. Eu acho que pode acontecer isso. É, pode
Então,
perder
aquele
ponto,
jogo
sim.
que já classificou, né,
É,
antecipadamente.
aí pode ser que não some 15 pontos. Não vou nem botar 18, porque 18 é muito difícil. É, mas 15 pode ser por isso, que já tenha passado e não precisa.
Ah, eu acho
É.
que 15 pontos já é o primeiro
É,
lugar disparado desse
acho
grupo, cara.
que
Meu
com
Deus.
15, não nesse grupo, em
Que
qualquer grupo
isso?
deve ser o primeiro lugar. Por isso que eu falei que vocês estavam falando aí do Borussia vencer todos os jogos, acho muito difícil. E 15 não é nem vencendo todos, né? 15 seria vencendo 5 aí. Mas acho que nem 15 pontos deve fazer.
E os outros clubes vão perder ponto pro Clube Brugge. Não tem condição.
Tá, a cara desse grupo ser cheio de empate, sabe? O Borussia classificar já com 10 pontos na terceira, na quarta rodada.
Pode ser, possibilidade.
Mas enfim, vamos falar do grupo G agora ou não?
Bora.
Agora sim, hein, Gustavo? Vou deixar para você falar o nome desse time aqui. Eu vou falar o nome dos outros três e você completa. O grupo G a gente tem Barcelona, Dinamo Kiev, Juventus e.
Ah, meu filho, isso aí eu não me atrevo a dizer, não, hein? Que isso, não. Pode ficar pra você aí, porque esse nome aí. Olha.
Caraca, vou ter que me arriscar. Pô, saudade do Júlio para ser apresentador nessas horas.
Não, você quer que eu fale? Eu vou
Então vamos.
falar.
Fala aí.
Ferencváros. De onde é isso, meu
Que
Deus do
isso?
céu? De onde surgiu esse clube que vai ter o seu carnaval enfrentando o Barcelona no Camp Nou e não sei lá, acho que vou dizer nunca, mas provavelmente vai ser quase impossível ele enfrentar de novo, viu? Ferencváros, meu Deus.
Bom, e se você for, vai ter seu carnaval, né? Já vai ser na primeira rodada. Já é Barcelona contra esse time aí mesmo, que o Gustavo acabou de falar. E o outro jogo a gente vai ter Dinamo Kiev e Juventus. E acho que é uma pena, né, pro Ferencváros, já que, como o Gustavo falou, acho uma pena para os torcedores que a gente está vendo essa época aí de pandemia ainda, né, que não vão ter torcedores no estádio e não vão poder viver, né, esse momento tão especial do clube, talvez único, né, que é enfrentar um Barcelona, uma Juventus na sua casa, com o torcedor podendo ali ver Messi e Cristiano Ronaldo, o que pode nunca mais acontecer, como eu disse. É uma pena, mas enfim, é o que a gente tem para hoje, né?
Uma pena e olha, o que que vai ser desse Barcelona dessa Juventus, né? Barcelona com o Ronald Koeman, né? Muito instável, uma Juventus também completamente instável lá na Itália, podendo perder a sua hegemonia. É, agora já estava vulnerável ano passado e agora mais vulnerável do que nunca lá na Itália. A briga desse grupo aí, óbvio, é Barcelona e Juventus, muito pelos outros adversários. O Dinamo é uma equipe sólida, uma boa equipe da Ucrânia, mas só para o campeonato ucraniano, eu acho que fora pode aprontar algumas na Ucrânia, mas eu acho que não tem como fazer frente a nenhum dos dois grandes aí, Barcelona e Juventus. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem vai fazer menos besteira, né? Vai ser menos inconsistente, Barcelona ou a Juventus? Aí isso aí vai decidir o primeiro lugar desse grupo aí, fácil. E temos um CR7 e Messi aí, né? Que duelo de novo. Que vai ser a grande atração, sem dúvida, aí, dessa fase de grupo de Champions.
É, cara, vai ser o grande jogo, né? Acho que o grande jogo de todas essas fases de grupos, A grande disputa vai ser Barcelona e Juventus, porque a volta, né? Quer dizer, vai ser Messi e Cristiano Ronaldo de novo em campos contra. E vai ser super emocionante, é o que a gente espera ver. Sobre os dois clubes, eu acho que Barcelona e Juventus são os dois grandes pontos de interrogação para mim, assim, da Europa. Porque o Barcelona e a Juventus, eles podem ser um time que vão ser inconsistente o resto da temporada inteira, não vão bem. Ou eles podem ser o time que vão se encaixar e vão jogar muito. Porque em elenco os dois têm. Acho que até o Barcelona mais. Se você consegue fazer o Messi e o Griezmann jogarem juntos, o Dembélé não se machuca. Porque o Dembélé é bom, o problema é que ele se machuca. Coutinho voltando à forma, De Jong, Pjanic. Cara, você vê o time do Barcelona, é monstruoso, cara. Se esse time encaixar, Barcelona é um dos favoritos da Champions. Agora, vai acontecer? Acho muito improvável. Ainda mais porque toda semana tem uma polêmica. Você acha que acabou? Não, tem outra. Agora é do salário que os jogadores estão se recusando. Qual vai ser a da
Eita.
semana que vem? Isso vai atrapalhar em campo? Então, é muito problema, mas assim, se ele se encaixar, vai ser um timaço, absurdo. E a Juventus é a mesma coisa, cara. É, agora pegou o Morata, que não acho nenhum grande atacante, centroavante, mas olha, chegou para cumprir essa função. Se Dybala e Cristiano Ronaldo funcionarem, o meio da Juventus funcionar, porque era o que estava faltando, acho que vai poder jogar bem, né? Se o Pirlo também for esse grande técnico que a gente espera que seja. Então, no geral, eu acho que vai ser a grande incógnita, Barcelona e Juventus. Ou vão jogar muito, ou vão ser inconsistentes o resto todo. E, é bem, e aparentemente, né? É o que o Gustavo falou. A disputa vai ser quem erra menos. Porque eles vão perder pontos. Mas vão perder para quem? Pro Dinamo? Pro Ferencváros? Que time é esse da
Difícil,
Hungria?
né? É,
Então,
da Hungria.
vai ser uma luta.
É, não tem como perder ponto pro Ferencváros, não. Se acontecer, nossa senhora, vai ficar marcado para sempre. E o Ferencváros vai ser o maior título da história deles.
Eu acho que, diferente dos outros grupos que a gente disse que o primeiro lugar ia ser decidido pelos jogos contra os times menores, esse não. Esse eu acho que o primeiro lugar vai ser decidido no confronto direto mesmo. Porque por mais que Barcelona e Juventus estejam longe de suas grandes fases, acho que não devem perder pontos para essas duas equipes aí. E vai ficar mesmo para a gente ver quem vai ganhar de quem na Itália e na Espanha, se alguém vai conseguir buscar um empate ou uma vitória fora de casa. Acho que vai fazer essa grande diferença para o primeiro lugar.
É, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não vou me iludir com o confronto, possível confronto Messi-Cristiano Ronaldo, porque tem Covid, tem lesão, tem suspensão e algum deles pode ficar de fora. E aí tirar o brilhantismo da grande atração desse grupo, que é o enfrentamento entre os dois melhores jogadores do mundo da última década. Mas enfim, tá claro que Barcelona e Juventus são muito superiores aos outros integrantes do grupo. Também sinto muito que esse jogo não, esses jogos da fase de grupos não tenham torcida, como o Paulo falou, porque seria realmente lindo para o Ferencváros receber Barcelona e Juventus em casa. Por mais que o resultado do jogo a gente sabe que provavelmente seria uma goleada sofrida, mas a presença desses clubes se justifica na Champions exatamente por isso, né? Jogar contra grandes equipes, receber grandes equipes nas suas casas. Que diferentemente daqui no Brasil, onde as equipes pensam no próprio dinheiro, muitas vezes vendem o mando de campo até para fora da sua cidade, para poder jogar num lugar mais acessível para o adversário, levar mais torcida e ele conseguir faturar mais um dinheiro. Na Europa não é assim e a UEFA nem permite isso. Então, é uma pena realmente que isso aconteça. Agora, desportivamente falando, não tenho o que discutir. São duas equipes muito instáveis, né, o Barcelona e Juventus. Duas equipes com seus problemas de montagem de elenco. Mas não dá. Como o Paulo disse também, a liderança desse grupo vai ser decidida nos confrontos diretos. Se forem dois empates, vai ser decidido em quem conseguiu enfiar mais gol nos coitados aí do grupo. Mas vai ser isso mesmo, cara.
Assim.
Não tem muito o que falar, não. Barcelona e Juventus têm seus problemas, mas são muito mais fortes do que as outras duas equipes do grupo. Se eu tivesse que apostar, acho que a Juventus está um pouco mais arrumada. Tem menos problema de bastidor. Os problemas são mais dentro de campo mesmo. Eu vejo como um elenco mais enfraquecido em relação à temporada passada. Perdeu Matuidi, perdeu Higuaín, perdeu Douglas Costa, trouxe poucos reforços, perdeu Pjanic. Deve ter mais gente aqui que eu tô esquecendo. Mas, enfim, eu vejo a Juventus com menos problemas internos do que o Barcelona. Vejo o Barcelona com mais elenco do que a Juventus, mas vejo a Juventus com um time mais arrumado do que o Barcelona. Apostaria na Juventus nos confrontos diretos para liderar esse grupo.
Muito também pela questão financeira, né? A Juventus está passando por um momento meio complicado. E, assim, reformulou, né? Trouxe jogadores interessantíssimos, cara. Vou citar alguns. O Arthur é um reforço interessante, mas o Arthur vai ser aqui aquele cara que todo mundo colocou expectativa, principalmente aqui no Brasil. Ele trouxe o Morata, do Atlético de Madrid, trouxe um ótimo Federico Chiesa e um ótimo Kulusevski, dois jogadores que se destacam muito, então, ou seja, está reformulando, mas assim, Chiesa, Morata, o McKinney, que era jogador do Schalke, foram por empréstimo, né, para você ver o tanto que a equipe da Juventus tem passado por problemas financeiros. Né? Vendeu Pjanic, o Henrique Kahn, de vez para o Borussia. Né? Então, reformulou.
A própria escolha pelo Pirlo, né, Gustavo? Perdão te interromper, mas a própria escolha pelo Pirlo como técnico deve ter sido reflexo dessa... Sim. Esse pouco
aí,
poder,
né? Então, o salário do Sarri tem que pagar. Você vai poder pagar um Pochettino? Caro? Não vai, não tem como. Vale lembrar que, pô, o salário da Juventus ano passado já estava estourando, aí teve que se livrar do Mandzukic, e só conseguiu se livrar em janeiro, porque em junho ele não quis sair. Sim, o time está com muito problema financeiro. Gastou uma nota preta no Arthur, mas muito por causa do Barcelona, né, que pagou muito também pelo Pjanic. Foi uma transferência até meio estranha, os dois pagando valores altíssimos. Assim, trouxe jogadores para essa reformulação, cara. E tá começando, acho que o Pirlo vai fazer isso mesmo, vai reformular esse elenco da Juve.
Eu acho que eu vou mais por esse lado aqui. Rapidinho, o Henrique, só para eu falar aqui. Acho que eu vou mais para esse lado do Nicolas mesmo, que eu vejo o Juventus, pelo menos dentro de campo, mais próxima de um futebol adequado, né, de um futebol desejado, porque o Barcelona tem muitos problemas tanto dentro quanto fora de campo, a Juventus já é o contrário, né, e também acho que se reforçou melhor, por mais que o Barcelona tenha prometido toda uma reformulação do elenco e tal, acho que a gente até comentou disso aqui em outro programa, acho que perdeu mais peças importantes do que trouxe peças importantes, e a Juventus, eu acho que perdeu também peça importante, mas conseguiu repor, né? A própria chegada do Morata na saída do Higuaín. O Chiesa, que o Gustavo bem citou, para mim é o melhor reforço aí da Juventus nessa janela. E para repor também a vaga do Douglas Costa, né? Enfim, eu acho que ainda tem o Pirlo, né? Que por ser um ídolo do time, por ser o Pirlo, né? Ter todo esse histórico dele favorável, então vai ter mais paciência da torcida, da direção, então eu acho, pelo menos aparentemente, parece ser um trabalho mais tranquilo esse do Pirlo na Juventus do que o do Ronald Koeman no Barcelona. Mas a gente tem que ver, né? Como eu disse, são dois times instáveis. Nesse momento, acho que a Juventus parece, pelo menos, mais pronta, só que eu não duvido nada de, por exemplo, daqui a duas semanas se inverter, aí depois se inverter de novo, porque a gente está citando aqui que são times que estão numa montanha russa, né, no momento.
Cara, eu acho que esse é um dos grandes fatores principais do porquê a Juventus pode ter uma vantagem a mais, que é perder alguns jogadores em algumas posições, mas conseguiu repor. O Barcelona, ele trouxe alguns jogadores, por exemplo, precisava de um lateral esquerdo e trouxe esse Dest, que é muito bom, aparentemente. Mas, por exemplo, se perder um centroavante, vai ficar sem zagueiro, vai ficar com Piquet e Lenglet para a temporada inteira, né? Porque não pegou um zagueiro. Então, faltam algumas posições para o banco. Trouxe o Pedri e trouxe o Trincão. E são dois jogadores que se encaixaram muito bem no pouco que jogaram, mas não vieram para ser titular. Vieram para futuras gerações, né? Para os próximos anos, no caso. E como você disse, cara, o trabalho do Pirlo é muito mais tranquilo que o Koeman, cara. O Koeman chegou um pouco cruzado. Eles ainda não pararam de atirar. Estão ainda trocando tiro. E sabe, sei lá, quando vão parar. Ainda tem esse negócio de sair presidência de Barcelona, de não sei o quê, e vai sair, não vai. E agora essa é a coisa que eu falei dos salários, né? Que os jogadores estão se recusando a diminuir. E a crise financeira do Barcelona, aí é muito problema mesmo. Mas apesar disso tudo, eu acho que foi muito bom para o Barcelona e para a Juventus pegar esse grupo. É um grupo tranquilo para os dois. E que, como eles são times que vão precisar ir se encaixando, reformulando certinho como vai ser ao longo da temporada, nesse grupo, onde eles, na teoria, estão certos de que vão passar, eles podem ir reformulando sem muito problema, sem ter aquele negócio de a gente precisa ganhar esse jogo porque um ponto pode fazer muita diferença. Isso só vai acontecer se eles forem muito incompetentes. Eu não acho que eles vão ser tão incompetentes assim. E vão ser incompetentes, porque eles são assim. Mas não tanto dessa maneira. Então, acho que até que foi um grupo muito bom para os dois. Independente de quem passa em primeiro e segundo, acho que está bem tranquilo isso aí.
É, a Juventus, cara, a Juventus a gente, e o Barcelona a gente falou quem errar menos vai. É, mas assim, o mercado da Juventus foi bom, né? A Juventus se livrou o Matuidi, é bom jogador? É, mas não estava sendo aquele Matuidi mais. Pjanic também não era mais aquele Pjanic. O Higuaín, beleza, se repôs bem também. Eu acho que a Juventus melhorou, sim. Ela melhorou em termos. Tem mais opções. O Chiesa é um jogador muito bom. É difícil ter um ponta direita, e o Chiesa é um ponta direita muito bom. E o Kulusevski, que é um meia que faltava para a Juventus, né? Pode ser esse cara realmente. Então, acho que a Juventus, olha, tá um pouquinho à frente do Barcelona, mas vamos ver se esse Barcelona vai encaixar ainda. Tem muitos problemas, mas vamos ver. Tem que esperar, o tempo vai dizer quem vai passar em primeiro. Se eu não vou cravar, não.
É isso então, vamos para o nosso último grupo aqui, também conhecido como Grupo H, que esse também tem outro time bem complicado de dizer o nome. Tu quer se arriscar, Gustavo, ou não?
É, esse grupo aí, cara, que tem PSG, Manchester United, RB Leipzig e o Istanbul Başakşehir, um time turco. Eu acho que, cara, falamos aí para aquele da Inter, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach. Esse, para mim, é o grupo da morte, sinceramente. O Istanbul é um time que não é bobo, mas deve ficar por último. O Leipzig foi semifinalista, o PSG foi finalista e o Manchester aí reforçado, né? Não perfeitamente reforçado, mas trouxe bons jogadores.
Eu também. Opa, pode
Opa.
falar.
Eu também, eu sigo essa linha de pensamento do Gustavo. É, eu disse que aquele do grupo do Real Madrid era o mais equilibrado, mas não necessariamente o mais forte. E para mim, talvez esse seja o mais forte, sabe? O que tem times do mesmo nível e do mais alto nível. E que são bem parelhos e que vão brigar entre si, que não me surpreenderia um passando, o outro não. A gente realmente tem esse Istambul, Başakşehir, como a quarta força, né, do grupo, que deve ocupar a última posição. Mas nos outros grupos a gente tem. Nos outros grupos, não. As outras vagas do grupo são times bem iguais. A gente tem o PSG, que foi finalista da última Champions League, atual vice-campeão, talvez esteja acima, mas os outros dois não estão tão atrás, não, que são o Manchester United e Leipzig. O Leipzig, como o Gustavo bem citou, por mais que tenha perdido peças, chegou até a semifinal, mesmo sem seu principal atleta, que era o Timo Werner, chegou até a semifinal da Champions. E é um time que vem incomodando ano após ano, Bayern de Munique lá na liderança, incomodando Dortmund, Leverkusen, que são times que sempre brigam pela vaga na Champions League. Então é um time muito bom, muito organizado, que tem o principal destaque desse time para mim é o técnico, que é o Julian Nagelsmann. E o Manchester United tem novos reforços, né? Mas vamos ver como eles vão se encaixar ao decorrer da temporada. O United que teve uma sequência muito boa no final da temporada passada, mas não quando virou a chave para a nova temporada, parece que não seguiu o mesmo ritmo, pelo menos não até agora, não fez atuações tão decentes assim, e vamos ver como vai se encaixar durante a temporada. Eu não duvido nada da gente ter um PSG em primeiro e Leipzig em segundo, por exemplo, ou até mesmo o United. Acho que essa segunda vaga aí vai ser bem disputada porque os dois estão no mesmo nível e não me surpreenderia nada, um ou outro passando.
Sim, eu concordo muito com o que você falou e Tipo assim, eu acho que o United nesse início vamos ter que esperar mesmo. Eu acho que a questão física já pesou no fim da temporada passada. Vale lembrar que o Solskjaer só confiava em 12 jogadores ano passado, praticamente. O time ficava jogando o seu jogo. Se não ganhasse no primeiro tempo, tivesse a vantagem, era muito difícil de conseguir fazer algo no segundo, né? Porque não tinha reservas, né? E ainda foi a semifinal pro Sevilla de virada. Começou essa temporada e não jogou o primeiro jogo por conta, no mesmo caso do City, né? Mas trouxe jogadores interessantes aí, né? Mas que não deve contar, assim como o PSG, que já é o primeiro jogo, o PSG e o United, né? O PSG está desfalcado também, e o United não vai ter o Maguire, que é o melhor zagueiro da equipe, e pô, uma zaga terrível, né? Que deve ser formada por Bailly e Lindelof. Então, e ainda, será que o Alex Telles vai ser titular? Eu acho que esse primeiro jogo aí o United já sai um pouquinho atrás desse grupo, e o Leipzig, que é cada vez mais rotineiro na Champions League, né? Voltando, foi indo à primeira divisão e não saindo dela, e se estabelecendo aí como time alemão e na Champions, cada vez frequente, o time da Red Bull.
É isso, cara. Eu acho que é o grupo da morte, né, diante de todos, porque ele é um grupo que briga por cima, né? São três times de alto nível. E o Istambul, eu vou falar só Istambul, não vou falar o sobrenome dele, não. E, cara, é o que o Paulo falou. Acho que o Nagelsmann é o grande nome do Leipzig, já que perdeu o Timo Werner, né? Ele tem um bom time. O time, ele encaixa legal, jogou bem, chegou à semifinal da Champions, não é qualquer coisa. Entendeu? Vai dar trabalho. Ainda assim, acho que não passa, porque acho que o United deve passar. Tô botando fé no Bruno Fernandes. Acho que o United vai se encaixar melhor ao longo da temporada. Não sei se esse início de fase de grupos da Champions ele vai bem, mas acho que ele vai se encaixando, vai melhorando. Se o Pogba tiver vontade de jogar, excelente. E o PSG deve ficar em primeiro, depois de ter chegado à final, vai vir com sangue nos olhos para tentar pegar o título agora, né? Porque chegou quase, ainda perdeu só de 1-0 na final. Mas eu acho que é um grupo que briga por cima. Entendeu? Acho que a maioria dos confrontos vão ser bons. Entendeu? E aí, só espetáculo. Acho que vai ser PSG e United, mas não boto. Não duvido esse Leipzig acabar, não, mas acho que não chega a classificar, não. Mas não duvido dele.
O tempo aí pro United encaixar vai ser o suficiente, né? Porque os jogos são tudo montuados, um em cima do outro, né? O United pega o PSG e já vai pegar o Leipzig depois em casa. Né? Será que já vai dar pra montar tudo? Eu acho que acaba encaixando e o United acaba. Eu concordo com o Henrique, mas eu acho que passa sofrendo ali.
Nesse grupo acho que a gente dá para fazer uma análise um pouco mais extensa do que outros. A gente até se estendeu demais para falar do grupo do Barcelona e Juventus. Esse grupo tem três forças muito superiores à quarta força do grupo, que é o Başakşehir. Apesar de ser o campeão turco, né? Enfim, eu acho que são três clubes que sofrem do mesmo mal. Uns mais do que os outros, né? Um mais do que os outros. Que é a falta de banco, a falta de opções para o 11 ideal de cada um desses grupos. Acho que quem sofre mais, claro, é o Leipzig. Por questões financeiras, por questões de investimento, por questões de tradição de camisa, por questões de não ser o principal clube do seu país no momento e nem historicamente. Como o Gustavo disse, é uma equipe que recém se consolidou na primeira divisão alemã. Tinha passado para o mata-mata pela primeira vez na sua história na temporada passada e conseguiu alcançar uma semifinal, mesmo tendo perdido seu principal jogador no meio da competição, que foi o Werner. A reposição e a grande aposta do Leipzig nessa temporada é no Justin Kluivert, que veio emprestado da Roma, o holandês, filho do grande centroavante da seleção holandesa, o Patrick Kluivert. Não foi bem na Roma, não conseguiu corresponder às expectativas de quando ele surgiu no futebol holandês. Foi no PSV que ele surgiu, né, Gustavo?
Jax.
O Justin Kluivert, acho que foi no PSV. Foi no Ajax, perdão. Foi no Ajax, perdão. Não conseguiu repetir as grandes exibições na Roma, que decidiu emprestar ele para o Leipzig. Acho que foi uma contratação inteligente. Acho que ele, encaixando exatamente no lugar ali que o Werner jogava, que é eventualmente na ponta esquerda, eventualmente como um segundo atacante, dependendo do esquema tático que o Nagelsmann monta. Como o Paulo disse, é o grande destaque desse time, né? É ele que faz a equipe ter a força que tem. hoje em dia o futebol coletivo ele é muito mais importante do que as peças que você tem, fazem seu time ser competitivo e olhar no olho de qualquer time. E é essa esperança do Leipzig para passar nesse grupo, que você bate o olho e fala, PSG e Manchester United. Mas você tem um Leipzig com um grande técnico, com uma equipe consolidada já dentro do país e que, como o Gustavo também disse, rotineiramente vem se classificando para Champions, vem animada da última campanha de Champions que fez, vai atrapalhar muito United e Paris Saint-Germain. E também, como vocês disseram, o tempo que o United vai levar para poder encaixar esse time pode ser determinante para sua classificação ou eliminação nesse grupo. Porque vai ter jogos muito em cima dos outros. Vai ser a última equipe a pegar o Basaksehir no grupo. Vai ter o Paris Saint-Germain logo de cara na estreia fora de casa. Então, tudo isso pode atrapalhar o Manchester United e beneficiar o Leipzig, que deve começar a competição fazendo 3 pontos em casa contra o Basaksehir. Apostaria no Paris Saint-Germain como líder do grupo.
O PSG, ao contrário do Real Madrid, né, que a gente falou que costuma perder alguns pontos, o PSG não. O PSG tem sido um monstro, né, da fase de grupos ultimamente, mesmo quando tem Bayern, quando tem Real Madrid no grupo. O PSG geralmente conquista muitos pontos e é o primeiro colocado, na maioria das vezes. E acho que o que o Nicolas Ben citou pode acabar prejudicando o United, né? Que já vai pegar o PSG fora na primeira rodada. Difícil, sem dúvidas. E não seria nada fora do comum sair com uma derrota. E o Leipzig vencendo seu confronto, né? Que é contra o Basaksehir. Então, já seriam 3 pontos contra o seu concorrente direto. Na próxima rodada tem esse confronto, né? Que é entre United e Leipzig. Aí, dependendo, já um empate seria favorável ao Leipzig, que manteria a distância. Ou caso o Leipzig vença, já abre 6 pontos de diferença do próprio United. Então, acho que esse início vai ditar muito o ritmo de como vai ser esse grupo, quem vai ser o favorito para essa segunda vaga em si.
Exatamente. E cara, esse mês do United assim, tem tudo para dar ruim para eles, né? Porque, assim, você vai pegar já um PSG fora, vai ter o Chelsea, aí vem Leipzig, eu acho que, se eu não me engano, é o Everton. Ou seja, é um mês que vai ser uma coisa absurda, né? Contratou. Nossa. E tem que encaixar os jogadores, né? Eu acho que já só começaria com o Alex Telles já contra o PSG, ele ficou no banco, contra o Newcastle, quando o United venceu por 4-1. Tem o Martial de volta, mas não tem o Maguire e não tem o Cavani. Né? Então, pô, você não tem seu melhor zagueiro, o capitão. Né? E vai ter que sofrer com o Bailly e o Lindelof. Então, acho que esse jogo aí contra o PSG já vai ser uma coisa aí bem favorável ao clube francês. E é só ponto positivo para o Leipzig. O único ponto que é negativo para mim, eu acho que o Leipzig não se reforçou tão bem. Eu acho que eles contrataram jogadores assim naquela... Ah, vamos trazer esses jovens jogadores aí. E vamos ver se vai dar certo. Solor, né? Acho que Solor do Crystal Palace, nem jogava no Crystal Palace. O Clivers, como o Nicolas falou, e o jogador, acho que é um coreano, não lembro o nome dele, do Salzburg. Não lembro o nome dele. Foram dos poucos reforços pro Leipzig. E perdeu o Werner, né? Então, vamos ver. Mas tem tudo para dar bom pro Leipzig, sim.
O Leipzig, que por mais que não seja um reforço de agora, mas tem o Dani Olmo também, né, que jogou meia temporada aí pelo Leipzig só e mostrou serviço, jogou muito bem. E a gente vai ver agora mais dele, mais de como o Nagelsmann vai adaptar o time, se vai usar de diferentes maneiras. Mas o início, o respaldo foi muito bom e a tendência é melhorar, né?
Vamos ver se vai melhorar. Perdeu o seu jogador aí, mas vamos ver, né? Trouxe os caras aí. Vamos ver se vai dar certo nesse estilo da equipe.
Bom, então agora a gente já discorreu sobre todos os 8 grupos da Champions League, né? A gente deu palpite, falou quem deve passar, quem deve ser a vergonha, quem deve ser decepção. É bom a gente guardar esse programa aqui para no final da fase de grupos a gente recordar, para ver se a gente acertou, mas enfim. Antes de terminar essa edição do podcast sobre futebol, eu queria pedir para vocês, sei que está muito cedo, sei que não tem nada garantido ainda, está no início da temporada, muitos times nem jogaram com todas as suas peças. Mas se vocês tivessem que apostar agora em um vencedor para essa edição de Champions League, quem vocês optariam? No escuro mesmo.
Bayern. Eu acho que o Bayern pode repetir a façanha aí. É o que eu vejo neste momento mais, assim, mais inteiro, melhor condicionado. Vamos ver ao longo da temporada. Isso pode mudar daqui a 5 meses. Eu não gosto muito de cravar um, mas eu cravaria o Bayern.
Ó, eu vou ser fiel ao meu bolão e eu vou votar aqui no PSG, que acho que agora eles vêm com tudo, e é isso.
Eu também vou ser fiel quando a gente fez aqui o programa, eu, Henrique e o Júlio. Eu fui num palpite torcida. E eu palpitei no Manchester City, por mais que tenha seus problemas defensivos. Acho que chegou a hora dessa equipe conseguir almejar algo maior do que só chegar até as quartas de final e dar mole num erro de escalação e acabar ficando pelo caminho. Por mais que tenha times muito bons, o próprio Bayern, o próprio PSG, o Liverpool. Eu
Bom,
vou
eu
palpitar Manchester
vou
City.
no pensamento do Henrique, não é um plágio, tá? Eu já tinha esse pensamento aqui, eu vou de PSG também. Não tem muito o que a gente dizer nesse início, né? É apenas um achismo de todas as partes. Mas enfim, o PSG se mostrou bem mais maduro na última edição de Champions League. Tudo bem que foi uma edição à parte, né? Que a gente só teve jogos de ida no mata-mata, em boa parte do mata-mata, pelo menos. Mas eu vejo esse time cada vez mais maduro, mais pronto. E eu compartilhava da opinião de que o City ia ganhar a Champions um dia antes do PSG. Hoje eu acho que eu não compartilho mais, pelo menos o PSG está me convencendo do contrário, principalmente. Eu não sei,
Ah,
pelo menos
eu ainda
enquanto tiver
cravo, hein?
Neymar e Mbappé ali, eu acho que o PSG está tomando forma. E a gente viu essa temporada que com o Neymar o time é outro, o time funciona, o time bate de frente com qualquer um, fez uma final muito interessante contra o Bayern, que sobrava na Europa, né? Era o time a ser batido. E eu só não vou no Bayern, porque eu acho muito difícil ter um campeão, ter um bicampeão nessas edições de Champions League, nessa fase moderna. A gente teve Real Madrid agora tricampeão, mas antes deles eu nem lembro qual foi o último bicampeão. Eu acho que a gente não tinha tido nessa edição da fase moderna da Champions. Então, eu acho que. Aí, mas nem era fase
Foi o
moderna, era,
Milan de
não, né?
89-90.
Então, tem muito tempo, acho muito
Não,
improvável que
não.
um time seja bicampeão, por mais forte que ele seja. Então, tô no PSG, mas a gente sabe que todos nós podemos estar errado aqui, dá uma zebra ou dá qualquer outro time. Vamos ver como vai ser. Ah, com certeza.
Midland.
Esse aí é o favorito do povo. Mas enfim, agora sim, chegando ao fim, né, de mais uma edição de um podcast sobre futebol. Uma edição um pouquinho diferente, né, focando na Champions, que é a competição que a gente tanto gosta. Espero que vocês tenham gostado, tenha dado para debater bastante sobre os grupos e o que esperar deles. Enfim, eu sou Paulo Rogério, no Twitter, @paulorogério98. Foi bom apresentar esse programa mais uma vez. Fiquem à vontade para se despedir aí, galera. Valeu.
Pô, valeu galera aí pela audiência, obrigado aí. E compartilha pra geral, né? Manda pra geral aí. Pra quem quiser me seguir aí, @buslaurindo, é isso aí. Um abraço aos ouvintes e aos companheiros aí.
Galera, mais um fim de podcast. Acho que eu falei até pouco nesse, exceto na parte do Barcelona e Juventus, porque eu gosto de reclamar de como eles estão, mas foi legal gravar com vocês aí. Se vocês quiserem saber alguma coisa de mim, pode procurar em qualquer rede social minha, @RickGomes71. E sempre lembrando, se vocês quiserem participar na nossa Liga do Cartola, é só pesquisar lá um podcast sobre futebol, mando um convite, Paulo adiciona vocês. E é isso. Valeu, galera. Valeu, amigos. Até o próximo.
Valeu, rapaziada. Sempre um prazer fazer o programa com vocês. Muito bom finalmente ter participado junto com o Gustavo. Eu sou o Nicolas Franco, sou o cara por trás do canal do YouTube Pautas e Táticas. Algumas semanas atrás eu não participei do programa, mas eu sugeri aqui que vocês debatessem o par ou ímpar sobre se há um momento certo para se demitir técnicos, e essa foi exatamente a pauta que eu lancei no canal do Pautas e Táticas hoje. Então, quem quiser dar uma olhada lá, opinar, se gostar do vídeo e gostar dos outros vídeos também, se quiser dar uma olhadinha, se inscrever, por favor, divulgar para os amigos que também gostam de futebol, que é o projeto paralelo que eu faço aqui juntamente com o podcast sobre futebol. Tamo junto, rapaziada. Até semana que vem.
É isso, rapaziada. Vale a pena acompanhar lá o canal Pautas e Táticas. Façam como eu, inscritar-se, assistindo todos os vídeos. E até semana que vem, então. Valeu!